Vamos começar mais um shiur. Aqui estamos. Tudo bem, Jairão? Como que vai? Está certo tudo nosso, Baruch Hashem. Aproveitar, vamos nos dedicar um pouquinho a esse shiur de hoje. Parashat Shelach, uma parashá muito rica, muito interessante. Então, vou pedir somente ao pessoal que está no Zoom desligar os microfones, para poder ouvir melhor, não dar nenhum tipo de microfonia, etc. Depois, qualquer coisa, qualquer um que tiver perguntas, pode levantar a mão ou pedir para ouvir, para poder fazer a pergunta sozinho. Se alguém quiser, o shiur está sendo no Zoom, no canal também normal do Zoom. Então, temos no Zoom o shiur e temos também no Facebook ao vivo, o pessoal está aqui, estou vendo que estão assistindo também. A diferença isso aqui no Zoom dá para fazer perguntas como o pessoal pediu, por isso que está também no Zoom. Vamos lá. Boa noite, um prazer estar novamente aqui com todos. Shiur muito interessante, essa paraxá tem muitas lições, muitas questões interessantes para serem abordadas. Vamos primeiro fazer uma pequena recapitulação da paraxá da semana, paraxá de Shlach, o que nos ensina esta porção. Obviamente, todos conhecemos que Parashat Shelach nos trata do envio de Moshe, dos espiões, para a terra de Israel. Mas por que que manda Moshe espiões para a terra de Israel? Então, primeira coisa, vamos esclarecer. O povo está com receio, o povo que pede para Moshe. Inclusive, aprendemos isto da explicação, o próprio comentário que a Torá traz, que Deus fala para Moshe, Deus disse para Moshe, Shlach lecha anashim viatur et eretz Kanaan. Manda para você pessoas que passeiem na terra de Israel. E aqui explica-nos o sábio o que, que significa isto. Primeiro que nada, Deus pediu para eles passear na terra. Veiaturu et eretz Kanaan. Temos uma diferença em hebraico entre a palavra veiaturu e vairaglu. Veiaturu é passear, turismo, de tayarut, e espionagem em meragel. Certo? Como diz, veiraglu otá, eles espionaram a terra. Daí que, inclusive, como vemos posteriormente, que de aqui que se aprende justamente que Moshe não mandou espiões, Moshe mandou turistas para a terra de Israel. Como nós vemos que Hashem fala para Moshe, pega para você homens, veiraglu, veiatura teretz Canaan, que eles passeiem na terra de Israel, na terra de Canaan, que seria a terra prometida. E aí Moshe escolhe pessoas e manda eles, pessoas dignas. Por quê? Hashem fala para Moshe, Shelach lecha anashim, pegue para você pessoas, homens, pessoas dignas. E essa é a razão pela qual Moshe manda justamente esses espiões para a terra de Israel. Quando Moshe manda os espiões para a terra de Israel, de fato eles escolhem um de cada tribo, são 12 tribos, 12 espiões, um por cada tribo. Nós já sabemos, já tínhamos estudado uma outra passagem, por que justamente se faz com o representante de cada tribo, para qualquer coisa ser, como que diz, algo mais ponderado, que todo mundo serve para todo mundo. Né? Alguém vai dizer, ah, esse pessoal falou bem porque o trecho deles, a porção deles, porque para eles convém. Então, foi um representando cada tribo, um homem digno de cada tribo. Como a Torá diz, Ish Echad, um homem, mas dizendo aqui, como dizendo a meiuhad, o especial de cada tribo. E Deus pede para Moshe para mandar pessoas que vão passear na terra de Israel. Explica aos nossos sábios, e algo que nós entendemos logicamente, há uma diferença entre alguém que vai de passeio e alguém que vai de espião, certo? Qual a diferença entre uma pessoa que vai passeando na terra de Israel, uma pessoa que vai espionar a terra de Israel, ou qualquer outro lugar? Imaginemos agora, vem duas pessoas, entram, passam pela alfândega, entram no país, certo? E, como chama, em imigração, o cara pergunta, desculpe, o senhor veio por que motivo? Qual é o propósito da sua viagem? E, obviamente, os dois vão dizer, viemos passear, conhecer as maravilhas. Como? E os dois, nas duas situações, a pessoa de imigração fica na dúvida e deixa os dois passar, carimba lá. As pessoas ficam lá 40 dias passeando pelo país e vão embora. mas eles têm a dúvida. Uma pergunta vou fazer. Como a gente distingue quem era o turista e quem era o espião? Vamos imaginar aqui uma cena tipo CIA, que chegam aqui e avisam, olha, está vindo aqui, temos uma informação, esse voo está vindo, não sabemos exatamente, e essas duas pessoas que descem e passam pela imigração. Muito simples, vamos ficar de olho. E qualquer coisa, na hora de sair, os dois vão embora também no mesmo voo. Como descobrimos quem era o turista e quem era o espião? Muito simples. Vamos confiscar as câmeras fotográficas deles. E vamos ver, no turista vamos encontrar o quê? Pontos turísticos, praias. Vamos encontrar neles justamente coisas bonitas, as paisagens. Coisas que chamaram a atenção. No espião, vamos encontrar o quê? As coisas negativas. O espião procura justamente as falhas. É a missão dele, espionar. Como eles podem ser conquistados? Onde estão as fraquezas deles? Olha aqui, tem essa brecha. O espião não está procurando as coisas boas, as coisas bonitas. Na verdade, esta diferença. O que, que Deus pediu para eles? Se vocês precisam mandar espiões para ver a terra, entre aspas, por isso que a gente fala para Moshe, manda você segundo o teu critério. Por quê? Eu não preciso mandar espiões. Eu tenho certeza que a terra que estou proporcionando para Israel é uma terra boa. Eu tenho certeza que é uma terra apropriada. Eu não preciso que você me demonstre que a terra é boa. Como a gente diria em português, confio no meu taco. Então Hashem fala para Moshe, manda eles para passear na terra, porque eles vão poder ver as maravilhas e as belezas. Só que quando eles voltam com depoimento negativo, e a Torá nos diz que eles espionaram a terra, vemos aqui onde estava a falha deles. A falha deles não foi voltar e falar negativamente, porque eles deram depoimento do que eles viram, que vamos pedir para eles mentir, não. Mas eles viram o negativo. Eles não fizeram questão de olhar o lado positivo. Eles não se importaram com o lado bom. Eles fizeram questão de quê? De olhar o lado negativo. Eles se impactaram. Eles fizeram questão do lado negativo. E isso daqui foi justamente o problema. Quando eles foram para a terra de Israel, fizeram questão de olhar o negativo. Quando é quando a gente vai na casa de alguém? Eu vou na casa de alguém, Baruch Hashem, que casa bonita, parabéns. E tem outra pessoa que vai dizer, sabe o quê? Olha fulano, está ganhando muito. Sabe, vai com aquele mal olhado, com aquela... Com dor de cotovelo. Não está comemorando, eventualmente, o sucesso da outra pessoa. Isso daqui, na prática, foi o grande problema dos espiões. Eles já foram, percorreram a terra olhando, procurando o negativo. No famoso exemplo do meio copo d'água. Eles percorreram a terra reclamando que falta meio copo d'água. E não olhando o meio copo d'água que, de fato, nós temos. Agradecer a Deus pela terra que Ele nos dá. Olhar o lado negativo. E nós vamos dar um exemplo. Só vou mencionar aqui um exemplo sobre isto. A gente encontra na terra de Israel, quando eles vão percorrer a terra, a Torá nos diz, por exemplo, que eles depois voltam dando um depoimento, dizendo, fomos aos olhos deles como insetos. Ok? E porque é uma terra que engole seus habitantes, porque todo lugar que a gente ia, como diz, uma terra que engole seus habitantes, porque todo lugar que eles percorriam, eles viam enterros. Espera aí. Não tinha uma epidemia, não era Covid-19 que estava acontecendo lá, quando eles chegaram na terra de Israel. Mas dizem nossos sábios, Deus fez um favor para eles. Ele fez que naquele momento talvez tivesse uma epidemia, talvez tivesse um enterro, muitos enterros. Por quê? Quando o pessoal está ocupado enterrando seus falecidos, não presta atenção que tem gente passeando, tem gente observando a terra. Puxa, quem são esses? Será que estão querendo nos conquistar? Será que temos que ficar espertos, alertas? Vem aqui a Torá e diz, não. Deus fez um favor para eles. Ao invés deles dizer, puxa vida, obrigado, Senhor, nos fez o favor de manter o povo ocupado e a gente poder percorrer a terra livremente, para poder depois voltar e dar o depoimento que a gente precisa, o reporte necessário para o qual fomos enviados. Eles ao contrário. Eles pegam o lado negativo e reclamam. É uma terra que engole seus habitantes. Puxa vida, onde a gente vai, tem Covid-19. Tem lá uma epidemia, uma pandemia, não dá para percorrer a terra livremente. Isso daqui, simplesmente, é o lado negativo. Ou seja, isso nos prova que quando eles percorreram já a terra, eles já percorreram a terra de forma negativa. Eles já percorreram procurando defeito. Eles não foram sequer com uma tábula rasa, como se diz, uma folha em branco. E bom, vamos ver o que que eu pego. Qual a impressão que eu tenho. Eles já foram pessimistas. Eles já foram, de alguma maneira, com a intenção, talvez, de observar o lado negativo, como de fato a Torá mesma depõe, e como nós vemos o depoimento deles. Mas o fato que a Torá nos diz que eles espionaram a terra, já nos mostra que a visita em si foi já deturpada, já foi tendenciosa. Por contudo, quando Moshe escolheu eles, eles eram pessoas dignas. Naquela hora, eram pessoas de bem. O que nos ensina? Uma coisa importante. Todos os dias de manhã a gente agradece a Deus e fazemos 15 bênçãos, que chamamos Birkot HaShachar, nas bênçãos matinais. E logo depois das 15 bênçãos a gente faz alguns pedidos para Deus. Um deles, muito interessante, diz: Al te vieno li dei nisayon, vilo li dei bisayon. Deus, nosso Senhor, não nos exponhas ao teste e à vergonha. Ou seja, pedimos a Deus que não nos teste. Por quê? Porque se nos testar, lamentavelmente podemos falhar e automaticamente sermos expostos à vergonha. Somos seres humanos. Mas não digo isso de pessoas mal intencionadas. Até aprendemos aqui da Torá, qualquer um pode errar. Todos estamos expostos, todos absolutamente. Se inclusive os grandes líderes que Moisés escolheu a dedo, representando cada tribo. Pessoas que a própria Torá depõe em favor deles, dizendo que eram pessoas de bem, anashim. Como Rashi menciona, eram homens apropriados, homens certos. Mesmo assim, eles falharam. Lição: ninguém de nós pode se garantir. Ninguém pode vir e dizer, eu me garanto. Não existe. Na hora do teste, se eu for testado, eu posso ser exposto à vergonha, porque talvez não passe no teste. Por isso nós aprendemos aqui esta grande lição. Inclusive, um parênteses, olha a grandeza da nossa Sagrada Torá. Não nos apresenta os grandes homens da nossa história como pessoas infalíveis, como pessoas perfeitas, como pessoas imaculadas. Não. Como se diz, ninguém é santo. Todos, lamentavelmente, estamos sujeitos. Por quê? Simples. Somos seres humanos. Deus nos criou assim, com o instinto do bem, o anjinho, e o instinto do mal, o diabinho. Cada um de nós temos aquilo que Walt Disney nos mostrava nos desenhos animados quando éramos crianças, que aparecia um anjinho e buzinava no ouvido algo positivo, ou um diabinho que buzinava algo negativo. Existe justamente isso, Yetzer HaTov, Yetzer HaRa, o instinto do bem, o instinto do mal, que todos os seres humanos temos. Ninguém está isento. Justamente aqui a Torá nos dá essa grande lição. Eles, que eram pessoas sensacionais, com certeza, eu tenho plena convicção, se Moshe os escolheu, é porque realmente eram assim, eles também erraram. Então, se eles erraram, qualquer um pode errar. Então, não devemos julgar negativamente ninguém. Não podemos apontar o dedo para ninguém, porque até os grandes homens podem falhar. Pode ser que eles, e obviamente, como nosso servo nos traz em vários lugares, eram bem intencionados. Com certeza, se eram pessoas apropriadas, mesmo falando mal da terra, nos trazem várias explicações. Como pode ser que falaram mal da terra de Israel? Desde eles, justamente, falaram mal da terra. Eles ficaram com medo de perder o seu cargo político, algo que a gente conhece um pouco na nossa sociedade, nepotismo, favoritismo, etc. Pode ser também, como está trazido, que eles preferiram ficar no deserto. Porque, como nós vemos na nossa paraxá, mitzvah de Halá, eles vão ter que entrar na terra, vão ter que trabalhar a terra. Vão ter que trabalhar, semear, arar, etc. Espera aí. No deserto a gente só tem que servir a Deus. Uma vida consagrada ao espiritual. Não tiveram má intenção. Só que na prática não falaram bem da terra. Vamos avançar mais um pouquinho, que estamos logo no início da nossa porção. Perdão. Quando aqui Moshe manda eles, e Hashem concorda que eles podem mandar, concorda com Moshe e dá para ele anuência para mandar os espiões para a terra. Aí fica um pouco melhor, me parece. Então, quando Moshe manda os espiões, de fato, ele escolhe, a Torá nos diz quem eram. E uma coisa interessante, na prática, e aliás corroborando o que falamos antes, Kol Nasivaem, cada um deles era um líder da sua tribo. Ou seja, primeiro ele merecia todo o respeito da tribo, como tal. Consequentemente, o que ele falaria seria positivo em favor da terra. Mas não somente isso. A Torá nos diz que inclusive, quando Moshe escolhe esses 12 emissários, perdão, como nós sabemos, dois falam bem da terra de Israel. Esses dois são Caleb e Jefuné e Joshua ben Nun. Um representante da tribo de Efraim e um representante da tribo de Judá. E eles falam positivamente. Por quê? Por que foram diferentes dos outros? O que tem de especial nestes dois emissários, diferente dos outros 10? Os 12 eram líderes de cada tribo, respectivamente. Os 12 foram escolhidos a dedo. Então, justamente, cada deles tem uma particularidade muito interessante. Cada deles representa algo diferente. Bom apetite, Mauro. Boa noite. Então, cada deles tem uma característica diferente. Qual a característica diferente deles? Por Yoshua, Moshe reza por ele. E por Caleb, o próprio Caleb, ele percebeu que precisava de uma força a mais, e ele mesmo, diz nos nossos sábios, ele vai até o túmulo dos patriarcas em Hebron, e vai lá e reza, pede a Deus. Pede para os patriarcas o ajudar e proteger, para ele poder falar bem, no caso da terra de Israel, fazer bem sucedido na sua missão. De fato, vemos aqui, nestas duas pessoas, uma característica muito diferente. E vamos entender por que Moshe rezou por Yoshua, certo? Colocando para ele a letra Yud, como diz o Midrash, a letra Yud de onde veio, a letra Yud não caiu do céu, não é maná, certo? A letra Yud apareceu no nome de Yoshua, que era Oshea bin Nun, e passou a ser Yehoshua bin Nun. Essa letra Yud vem justamente do nome de Sarai, a esposa de Abraão, antes de chamar Sara, a dona Sara, famosa que todos conhecemos, dona Sara no povo de Israel, a matriarca de Israel, do povo de Israel, esposa de Abraão, antes de chamar Sara, ela chamava Sarai. Tinha a letra Yud no final. E essa letra Yud que tiram de Sarai, vai para onde? Vai para justamente Yoshua. E aí o Yud vira rei e ela muda de Sarai para Sará. Voltando à nossa porção, então, justamente quando Moshe reza por Yoshua, surge a pergunta por que Moshe rezou só por Yoshua? Favoritismo? Nós sabemos pela Torá, inclusive posteriormente, que Yoshua é quem? Nada mais e nada menos que o sucessor de Moshe. inclusive na porção da semana passada, quando tinha a famosa passagem do Eldad e Medad, que profetizaram, que eles já anunciaram, Moshe Med e Yoshua, Machnis et Israel Laaretz, que Moshe vai morrer e Yoshua vai ser quem vai trazer o povo para a terra de Israel. Já naquele momento, já foi anunciado que Yoshua ia ser o sucessor de Moshe. Então, Moshe rezou por Yoshua, por quê? Era favoritismo, garantir o seu sucessor. Inclusive, Yoshua, aquele Lo Yamush Mitoch Haol, aquele servo fiel que estava sempre ao lado de Moshe, o fiel escudeiro, como poderíamos dizer, na linguagem metafórica. Então, o que a Torá nos ensina aqui de Yoshua? O que a Torá nos ensina aqui tão grande? Por que Moshe reza por Yoshua? Dizem nossos sábios uma explicação, porque Yoshua tinha um vínculo especial com Moshe. Não adianta eu rezar por alguém que ele não está vinculado comigo. Alguém que não me considera, então minha reza por ele não vai fazer efeito. É como que, se eu não respeito ele, entre aspas, como um grande líder, como ele vai poder me liderar? Eu não estou respeitando, não estou seguindo ele. De fato, cada de nós devemos ter claro e saber que cada de nós devemos estar ligados e conectados com Moshe. Aí Moshe pode nos ajudar. Se eu não considero Moshe, como ele vai me, como que diz, levar junto, me representar, se eu não considero ele meu representante. Da mesma maneira, Yoshua foi aquele que estava ligado, belev nefesh, como se diz, no coração e na alma com Moshe. Por isso que adiantava Moshe rezar por ele. Caleb e Yefuné não tinha esse vínculo com Moshe. Por isso que não adiantava Moshe rezar por Caleb. Ou pelos outros, como de fato se demonstra aqui. Mais ainda, eu vou comentar detalhe interessante. Há uma diferença entre Caleb e Yoshua. Qual a diferença? Quando eles voltam da terra de Israel, eu vou pular um pouquinho para poder mostrar a vocês a diferença entre esses dois cidadãos, dois representantes de Israel, que inclusive os dois de alguma maneira estão unidos, mas cada um é oposto um do outro. A Torá nos conta que, de fato, quando voltam da terra de Israel, os espiões, os 10 que falaram mal da terra de Israel, eles falam que não vão conseguir, que o povo de Israel não vai conseguir, que o povo é muito mais forte que eles, os habitantes da terra, que são pessoas gigantes. E aí, de tanto que eles falam mal, num determinado momento, perdão, Caleb, ele toma uma atitude e diz, Vayas Caleb et ha'am el Moshe. O que significa Vayas Caleb? Rashi comenta. Ele falou, não adianta calar todo mundo e falar algo contrário, ninguém vai querer te ouvir. Tem 10 grandes representantes dignos, uma absoluta maioria falando mal. Então todo o povo está sendo instigado, está todo mundo lá, numa passeata, totalmente descontrolados. Certo, não existia a Quinta Avenida naquela época, mas eles estão totalmente descontrolados e, de repente, o que faz Caleb? Eles dizem que só isso que Ben Amram fez para nós, se referindo a Moshe, que era filho de Amram, só isso que ele fez. Opa! Então vamos, pessoal, fazer silêncio, vamos deixar Caleb falar. Porque Caleb estava junto com os outros 10 espiões. Então eles imaginaram que Caleb é da turma, sabe, da galera. Então com certeza Caleb, igual que eles, vai falar mal de Moshe e da terra de Israel. Só isso que ele nos fez. Espera aí. Não. Aí ele, o que ele faz? Ele diz, não, só isso que ele fez. Imagina, ele nos deu carne semana passada, ele nos atravessou o mar, nos deu a Torá, nos tirou do Egito. Puxa, olha quanta coisa boa que Moshe fez para nós. Mas primeiro conseguiu conquistar o respeito dos outros. Por quê? Porque Caleb foi todo junto com eles. Caleb estava envolvido com eles, enquanto que Yoshua não. Yoshua não tinha chance. Todo mundo sabia que Yoshua era carta marcada. Yoshua era o assistente de Moshe, o coroinha. Então, obviamente que Josué vai falar a favor de Moisés. Então, ninguém ia dar chance para ele. Por esta razão, diz nosso sábio, está trazido o comentário, que Moisés rezou por Josué. Por quê? Josué corria perigo. Josué era o diferente. Tinha 12 expoentes aqui. 12 cidadãos que foram numa delegação. 11 estão juntos. E um está separado. Se este que está separado contra os 11 ousar falar alguma coisa, o que vai acontecer com ele? Geral se diz, caput. Por quê? Nós já vimos o que aconteceu com o sobrinho neto de Moscou, Hur, quando foi o negócio do bezerro de ouro. Quando ele quis se opor para fazer o bezerro de ouro, mataram ele. Então Josué corria perigo. Então Moisés rezou por ele. Mas Josué corria um perigo que? Físico. Que matassem ele. Precisava, no caso, da oração de Moisés. Caleb, enquanto isto, representa o oposto. Uma outra situação. Caleb representa um perigo espiritual. Caleb estava envolvido, estava junto, entre aspas, com os inimigos. Como a gente diria, dormindo com o inimigo. Caleb estava junto, associado com os outros. Por isso que eles deixaram ele falar. Ele não representava visivelmente o oposto. Então, Moisés não sabia exatamente, não poderia saber o que Caleb tem no seu coração. Mas Caleb, ciente e consciente da situação, ele teve a presença de espírito e foi no túmulo dos patriarcas rezar e pedir ao bom Deus e aos patriarcas que rezassem por ele, pela sua proteção, pela sua integridade e, como falamos antes, que ele não caísse em tentação e se corrompesse junto com os outros espiões, com os outros emissários. Como nós sabemos aqui, claramente, vemos aqui, justamente, que eles, de fato, se corromperam, como explicamos antes. Vamos continuar mais um pouquinho com a Parashá. Na prática, só para entender e situar e aprender daqui uma lição, logo no início a Torá nos conta quando foi que eles foram para a terra de Israel. Se nós fazemos as contas, nós sabemos que eles percorreram a terra de Israel 40 dias, ou seja, eles foram, saíram do acampamento nada mais e nada menos que 23 dias depois de receber a Torá. No dia 29 de Sivan, se Deus quiser, semana que vem, data em que Moshe manda os 12 espiões. Eles passam pela terra de Israel 40 dias, e quando voltam da terra de Israel, como nós já sabemos, eles voltam da terra de Israel, dão um reporte negativo, e justamente naquela data, à noite, o povo inteiro chora, se lamentando pelo que aconteceu, o depoimento, puxa vida, saímos do Egito, passamos, atravessamos praticamente o deserto, e agora que? Eles entram em desespero, e como dizem nossos sábios, Atem bechitem bechia shel chinam, Hashem kavalaem bechia ledorot. Vocês choraram de graça, à toa, de barriga cheia? Não se preocupe. Deus estabeleceu o motivo para chorar. E assim foi estabelecido. A data de 9 de Av, quando eles choraram à toa, Deus estabeleceu essa data como uma data de janto pelas gerações posteriores. Por isso que o dia 9 de Av é considerado o dia mais triste do nosso calendário e, ao mesmo tempo, um dia de perigo. Um dia onde devemos estar mais alertas. Não nos expor a situações perigosas. Por quê? Porque Deus já nos advertiu. Eu vou fixar esta data como uma data de motivo de janto. Então, nós devemos evitar o janto nesta data ou motivos que possam provocá-lo. Então, eles vão no dia 29 de Sivan para a terra de Israel, eles passam pela terra, etc., com a missão de ver o lado positivo, os fontes, os mananciais, o povo que mora lá, quem é forte, quem é fraco, etc. e tal. y la Torah nos cuenta que ellos fueron, y justamente nos cuenta, como dice, Vayavo ad Hebrón, que veio de Hebrón, que Caleb fue lá rezar, y justamente para ser poupado, para él no caer en tentación, no ser, la expresión sería, no ser levado, o sea, carregado, puxado pela corrente, pelos outros, e ele rezou no túmulo dos patriarcas. Ou seja, uma lição também para nós. Mesmo quando a gente está exposto, sujeito a cair em tentação em momentos difíceis, em momentos onde podemos ser levados pela maré, devemos nos afirmar e confiar no poder da tefilá, da oração. A oração tem um poder muito grande. Muitos de nós dizem, que adianta, já aconteceu, já está a situação na nossa frente. A situação está na frente, mas nada é impossível para Deus. Nada é difícil para Hashem. O outro dia eu vi uma frase, não sei se tenho aqui no celular, eu vou tentar achar rapidamente, numa traseira de um caminhão, eu fotografei, mas não sei se tenho aqui fácil. Estava no trânsito semana passada e achei muito legal, acho que apaguei por engano, não estou achando, justamente quando estou com Deus não, nenhum problema é grande, e quando estou sem Deus qualquer situação é um grave perigo. Na verdade, todos e cada um de nós devemos tentar ter consciência disto. Eu depois vou procurar melhor. Mas achei muito boa, eu não sei porque que apaguei, uma pena ter apagado. Mas vamos lá. Vamos continuar com o nosso shiur. Quando os espiões voltam e falam mal da terra de Israel, e eles dão o reporte negativo, etc., que não dá para conseguir, não dá para conquistar, justamente... Eles estão falando aqui mal do povo de Israel. Primeiro, falam mal da terra, que é uma terra inconquistável. E falam mal de Deus, conforme algumas explicações, porque diz que Hazaku Mimenu, eles são mais fortes do que nós, o povo que habita a terra. E em algumas explicações diz o Midrash, Altikra Mimenu, ela Mimeno. Não leia que se diz aqui dele, de nós, sino dele. Ou seja, se referindo a Deus, que o povo é mais forte do que Deus ainda, que não vão conseguir. Enfim, uma série de reportes negativos, que não vamos conseguir conquistar a terra. Então, se não vamos conseguir conquistar a terra, não adianta a gente ir e tentar e tudo mais. Por isso que a resposta de Caleb foi justamente o contrário. Vamos subir para a terra... porque vamos conseguir. Justamente essa mensagem que Moshe transmite, essa mensagem que, Caleb quer mostrar para o povo. Sim, vamos conseguir. Temos condições realmente de ir e subir na terra de Israel. Mais ainda, muitos de nós, em muitos momentos, quando a gente olha aqui, o Caleb tenta mostrar para o povo justamente... e o poder de Hashem. O que, que significa isto? E aqui tem uma lição muito profunda, muito interessante. Caleb diz, Alona Alev e Arash Nota, subir, subiremos, certo? E herdaremos. Então, pergunta o comentarista Rashi, diz, por que a Torah diz aqui, Alona Ale, subir, subiremos? O que está querendo aqui? O que está implícito nesta frase? E na prática, Rashi explica, Afilu bashamayim vuomer asu sulamot ve'alusham natzliach v'chol dvarav. Mesmo que Deus nos dissesse que, vamos construir escadas para subir aos céus, certo? Mesmo assim, vamos conseguir. Espera aí, o que está querendo dizer? Qualquer um, desculpe a expressão, com pouco de inteligência, sabe que não dá para construir uma escada para subir aos céus. O que que está dizendo aqui? E Rashi ainda comenta fazer uma escada para subir aos céus. Na verdade, o que está nos ensinando aqui si bien parece algo extraño, mucho que parece ridículo, absurdo, contudo, ¿por qué que alguien haría una escada para llegar aos céus? Aquí a Torá nos diz, muito simples, se você vai tentar, e vai tentar o teu melhor, vai dar o melhor de si, para poder fazer e conseguir aquilo que é necessário, vamos fazer o melhor, vamos construir a escada, e vamos tentar fazer uma escada mais alta ainda, certo? Nós nos esforçarmos de verdade, Deus vai mandar a sua bênção e vamos conseguir. Foi isto que Caleb quis dizer. Justamente, nós vamos conseguir subir para a terra de Israel. Na verdade, subiremos no sentido de que mesmo que pareça impossível, mesmo que de fato seja impossível, como subir aos céus é impossível. Mas se vamos colocar a nossa força, Hashem vai mandar a sua bênção para que o nosso esforço dê frutos, para que consigamos realmente poder subir, poder conseguir e conquistar. Isso é uma lição para nós na nossa vida em todo momento. Muitas vezes temos situações que parecem impossíveis, desafios que parecem que não dá para conseguir, obstáculos que não dá para ultrapassar. Vem Caleb e nos diz, tente, mas tente de verdade que Deus vai dar um jeito. Nós já vimos um exemplo disto. Onde foi? A Torá nos conta, o Midrash nos conta, aliás, quando o Moshe estava na cestinha e chegou para perto da filha do faraó de Bátia, o Midrash nos conta que ela estendeu seu braço, e o Midrash diz, a Torá nos estendeu seu braço e pegou a cestinha, o Midrash nos diz que estava muito longe, e ela estendeu o braço e conseguiu pegar a cestinha, mas quando diz, não diz braço, diz tamatá, que o braço se estendeu várias amot, vários amot e vários cúbitos. Pergunta-nos os sábios, o que a Torá nos diz aqui? Diz o Midrash, que ela estendeu o braço e o braço aconteceu um milagre. O braço se estendeu tanto, 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 que ela conseguiu alcançar a cestinha que estava distante dela. E nossos sábios analisam este Midrash e dizem, peraí, para que ela estendeu o braço? Porque eu sei que se estender meu braço agora, não vou conseguir alcançar a parede que está aqui a uns 4 metros da minha frente. Eu não vou conseguir, não adianta tentar. Eu nem vou tentar encostar na parede, porque sei que não vou conseguir. Mas dizem, o que nos ensina aqui, mas se você tentar de verdade, talvez aconteça um milagre. Agora, se você nem tentar, nem se esforçar, então com certeza que o milagre não acontecerá. A bênção de Deus não recairá e dará frutos. Isso que Caleb quer dizer. Pessoal, nós estamos com Hashem. Se estamos com Hashem, nada de ruim vai acontecer. Devemos confiar nele, não em nós. Fazer a nossa parte, mas confiando nele. Que Bezrat Hashem, vamos conseguir e vamos obter sucesso na nossa missão. Alguém falou alguma coisa aí? É o Mauro que... Coloca o microfone. Está querendo perguntar, Mauro, ou não?
Sim,
sim. Então pergunta.
O que se fala dos 10 espiões, normalmente, a gente tem, costuma ter uma imagem ruim deles, mas na verdade eles não queriam mais... Eles queriam estudar Torá, ficar...
Já falamos isso. Já falamos isso, faz uns 15 minutos, 10 minutos.
Não ouvi, desculpa.
Essa é a desvantagem do Zoom, o pessoal fica conversando com alguém do lado, comendo e não presta muita atenção.
Estou ouvindo desde o início, realmente.
Não, não, ouvir é uma coisa, escutar é outra. Pode falar, Miguel.
Vamos lá.
Não estou te ouvindo. Sim.
O preconceito que eles foram para a terra de Israel, já para procurar o defeito, isso tem um pouco de uma má vontade, mesmo que ele tenha sido escolhido por Moshe, que Moshe tinha dado essa escolha para eles, eles já não foram com má vontade, já de caso pensado.
O Miguel pergunta se não foram de má vontade, já com a cabeça feita, vamos dizer assim. Sim, de fato foram, isso que a Torá nos diz. Quando a Torá nos diz que eles foram, na verdade, quando foram, não. Quando foram, a Torá nos diz, se você vai ver no versículo 21, a Torá nos diz, Vayalu vayaturu et haaretz. E subiram e passearam a terra. O verbo latur, que é turismo, aquilo que falamos no início, se se lembra. Na verdade, depois a Torá nos diz, quando eles voltam e tudo mais, Vayiraglu otá. Eles aí, sim, espionaram a terra. Entendeu? Então, na prática, eles, primeiro que nada, a Torá nos diz que eles foram, de cara, eles foram kasher, foram passear. Depois, em algum momento, isto virou. Deve ser que quando chegaram na terra, perceberam, puxa vida, vamos ter que trabalhar. Ou seja, quando foram, foram de forma positiva. Como nós falamos, quando Moshe os escolheu, eram pessoas dignas, eram pessoas de bem. Entendeu? Ele, a Torá isso nos diz claramente aqui no capítulo 13, versículo 21. Inclusive no capítulo 14, logo no início do versículo 2, diz: eles levantaram o povo contra Moshe. Eles instigaram o povo contra Moshe. Entendeu? Então, ele, de fato, eles fizeram tudo isso negativo.
Mas só pelo fato de eles trabalharem
como?
Na terra, só pelo fato de eles precisarem trabalhar na terra, são pessoas que viram todos os milagres dentro do deserto, viram tudo o que aconteceu. Fica um pouco... Só vou ter que trabalhar, mas a chama vai estar comigo. Então...
Tá bom, mas tem gente que prefere ficar a vida inteira dentro da sinagoga, estudando Torá e rezando, do que ter que enfrentar eventualmente a... E não é fácil sentar a estudar o dia inteiro, mas do que ter que enfrentar as dificuldades e tentações do mundo, um mundo onde você tem que estar exposto eventualmente a não mentir, não roubar, não ficar com troco de ninguém. Ter uma vida é muito mais fácil realmente nesse sentido, se preservar dentro de quatro paredes estudando Torá. É o melhor exemplo, estamos agora no Covid, estamos todos em quarentena, isolados, por quê? Porque a gente se preserva melhor em casa isolado. É simples. Como? Bravo, mas isso você sabe agora, perdão, isso você sabe agora depois de que estudou toda essa paraxá. Só que eles não estudaram essa paraxá antes. Essa
não,
diferença.
Eles tinham conhecimento, ou não?
É?
Eles já tinham conhecimento.
Da onde?
Já não tinham uma vivência?
Não.
De toda essa...
Toda a vivência que eles tinham eram duas. O Egito e agora alguns meses no deserto. Estão falando que eles saíram 29 de Sivan. Saíram do Egito 15 de Nisan. Dois meses e meio. Dois meses e meio de liberdade e o resto da vida de escravidão. Que experiência eles têm? É muito fácil para nós agora, praticamente 3.332 anos depois, apontar com o dedo e dizer eles erraram. É lógico, é fácil. Mas...
Engenheiro de obra pronta.
Ok? E de fato diz, quando chegamos depois no Deuteronômio, se a gente vai ver no Deuteronômio, capítulo 1, logo no início, nós encontramos lá, está claramente escrito, quando no primeiro capítulo, logo no início do Deuteronômio, diz, Vaifnu vaialu aara, diz, e se dirigiram... E subiram a montanha, vai a voa, Nahal Eshkol, e chegaram até o rio de Eshkol, vai ir a Gluotá. E eles espionaram a terra. Ou seja, quando chegaram lá, aí espionaram a terra. Ou seja, a Torá depois nos conta que eles espionaram. Mas no início que foram, eles viajaram, como nos diz aqui, vimos agora, eles viajaram com espírito de turismo. Em algum momento eles se corromperam. Aquilo que falamos antes, que ninguém pode dizer me garanto, ninguém pode dizer confio no meu taco, estou certeza, estou tranquilo. Ao contrário, todos estamos expostos a falhar. Somos suscetíveis, somos falíveis, porque como falamos antes, somos seres humanos. Pessoal, vou tentar acelerar um pouquinho, porque estamos somente toda para já, todo o senhor por enquanto, falando só dos espiões, e na verdade temos ainda muitos assuntos a mais na para já. Eu vou tentar pelo menos dar uma avançada, evoluída nisto. E aí então Hashem decide acabar com o povo de Israel e simplesmente vamos começar de zero novamente depois. Contudo, aí Moshe pede para Deus, olha, eu te peço um favor, Moshe reza pelo povo, aqui vemos inclusive uma característica grandeza deste grande líder Moshe, e pede para Deus perdoar eles para ter misericórdia, e Hashem concorda que não vai aniquilar todo o povo de uma vez primeiro, certo, como Hashem tinha falado, Vahaleo tam keraga, Hashem concorda que não vai ser, mas como eles reclamaram, olha, vamos entrar na terra de Israel e não vamos conseguir, nossos filhos vão morrer lá, então tá bom, vocês e os filhos que falaram que vão morrer na terra de Israel, não vão sequer entrar na terra, e a cada ano vai morrer uma parcela do povo, e não vão chegar a entrar na terra de Israel, vão ficar 40 anos no deserto, pagando, entre aspas, pelos 40 dias que estiveram na terra de Israel, passeando por lá, percorrendo ela e depois dando o depoimento negativo da terra. Aí então Deus decide, manda eles, então eles estavam indo num percurso para entrar direto na terra de Israel, já estão praticamente na fronteira, é só atravessar. Aí então Hashem faz eles recuar, uma nova trajetória, vão perambular pelo deserto, estavam vindo num caminho reto, vamos dizer, vindo do Egito, certo, para entrar pelo que seria a parte de, talvez perto de Dimona, etc., hoje em dia em Israel, perto de Gaza, e voltam para trás, como nós vemos aqui justamente na Torá, nos diz claramente o versículo, onde está aqui, vem aqui, aí eles encontram Yosef Ha'emek, Mahar Prun, Seu Lachem, Amidbar, Adrech Yamsuf, eles em vez de enfrentar Amalek, aí eles voltam para trás e vão voltar para o lado de Yamsuf, voltam para trás, recuam e começam a percorrer todo a terra, todo o deserto durante 40 anos, certo? E Hashem reclama até quando esta Edad, Mataila Edad Ra'azot, até quando vamos ter que suportar esta congregação ruim? Qual é a congregação ruim? A congregação ruim são os 10 espiões, explica nos sábios no Talmud, são os 10 espiões que voltam da terra de Israel, falam mal, e é a primeira passagem em toda a nossa história que encontramos o menor número que Deus chama congregação. De aqui se aprende o valor do minyan, a congregação. Inclusive, nossos sábios dizem, puxa, não tinha outro lugar que Deus podia colocar uma passagem com 10 pessoas e aprender a santidade do minyan, a santidade de uma congregação, que seria 10, numa outra passagem que não seja os espiões que falam mal da terra de Israel. Então, justamente, dizem nossos sábios, isso vem nos ensinar. Primeiro que nada, que até de uma situação negativa podemos aprender uma lição positiva. Também de algo ruim pode servir para o bem. Mas no fundo, no fundo, que eles não tiveram má intenção. Que não podemos desclassificar a eles. Podemos, de alguma maneira, criticar, condenar sua atitude, sua intenção, mas não eles. Isso é uma regra importante. Nós vamos ver, inclusive, essa semana que vem para Shat Korach. A gente pode discutir com uma pessoa a sua ideia. Podemos desclassificar a ideia da pessoa, os ideais dela, mas não ela. Um Yehudi, como dizem nossos sábios, Israel, Afarpish, Hatá, Israel, Um Yehudi, mesmo que transgrediu, mesmo que pecou, ele continua sendo um Yehudi. Não podemos, em hipótese alguma, desconsiderá-lo, desclassificá-lo, Deus me livre, muito menos ainda, desconsiderar ele totalmente como tal, ou como uma criatura divina, ou com todo o respeito e dignidade que ele merece. Vamos abrir para perguntas. Na verdade, temos um pouco mais ainda, como falamos. Temos a parte dos corbanot, que são acompanhados com a farinha refinada, o sole e o vinho, que era feito o despejo, que despejava justamente, que são justamente as libações, como se fala em português, a mitzvah de halá, que será para o Kohen. Temos ainda alguns assuntos na Parashá, o mekoshesh etzim, a mitzvah de tzitzit. Temos vários assuntos ainda na Parashá, mas considerando que já estamos no horário, vamos parar por aqui e deixar para cada um fazer as perguntas. Estou vendo aqui no chat, o Breno mandou que o povo chorou, certo? Mas o povo tinha como discutir e negar a opinião da maioria? Na verdade, o povo não... Uma boa, muito boa pergunta, Breno. E, é verdade, vamos analisar aqui. Vão 12 pessoas enviadas representantes para a terra de Israel. 10 falaram mal da terra e 2 falaram bem da terra de Israel. Ou seja, 2 emissários foram bem. Então, obviamente, como você questiona, é absoluta minoria. A absoluta maioria, bem pelo contrário, fala mal. Então o povo se deixa levar. Então merece o castigo de Deus. É que aqui, imagina vocês, Moshe confia na terra. Deus confia na terra. Deus diz, estou levando, Moshe, está levando vocês para a terra prometida. Será que Deus não merecia um voto de confiança? 10 pessoas buzinando no nosso ouvido conseguem fazer a gente desacreditar de tudo que a gente acredita? A nossa fé em Deus é tão fraca assim que eles conseguem nos dissuadir, nos conseguem convencer e mudar totalmente? Como a gente diria, somos tão miolo mole? O povo, na verdade, desejou levar. E cadê a fé que eu tenho? Tá bom, alguém veio e falou que vai ser difícil. Falou que não vamos conseguir. Falou que vai ser impossível. E minha fé em Deus. Deus me garantiu que eu vou conseguir, que eu vou fazer as coisas, que vai dar certo. E parou também. Quantos no Egito falavam que não ia conseguir? E Hashem nos tirou. Na verdade, se você analisa, Breno, um exemplo simples que nós acabamos de falar, fazem 2 meses e meio que saíram do Egito. Eles foram perseguidos pelos egípcios, depois no deserto, no 7º dia Deus abriu o mar para eles. Deus abriu o mar, não foi suficiente. Depois eles queriam pão, desceu maná, caiu maná dos céus, cai comida dos céus todos os dias. Aleluia! Caiu maná, mas não é suficiente. O povo reclama que não queremos maná, queremos carne, um steak. Influência argentina devia ser. Aí naquele momento, o que, que Deus faz? Manda carne para eles. Peraí, tudo que Hashem falou não vale nada? É verdade que a absoluta maioria de 12 e 10 falaram mal. E Moshe, aquele Moshe pelo qual vocês choraram, pensando que quando foi que receberam a Torá, ele morreu, que ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, e reclamaram, cadê Moshe, o homem que nos tirou do Egito? E Moshe também diz que a terra é boa. E Moshe também fala. Então, de repente, tudo virou pó. Tudo isso não vale nada. É que nem hoje em dia, pessoal. Acho que a pergunta do Breno tinha uma grande lição. Que nem hoje em dia. A gente se deixa levar pelos jornais, as notícias. Talvez as fake news. A gente se deixa, como se diz? Se deixa influenciar com muita facilidade. E não podemos fazer isto. A gente devemos confiar um pouco mais em Deus. Hashem, nós estamos na mão dele. Ele é o piloto que nos conduz. Não é Moshe, o piloto é Deus. Outro dia, conversando com uma pessoa, ele falou para mim, Rabino, mas a situação está um desastre, o que você quer que eu faça? Eu tinha que falando sobre a situação, as dificuldades. Falei, mas confia em Deus. Você não acredita que Deus é o que está por em cima, cuidando de tudo? Sim, mas eu estou aqui, eu tenho o quê? Eu sou o CEO da empresa? Eu falei, peraí, quando você viaja de avião, como você faz? Ah, quando viajo de avião, deixo na mão do piloto. Eu falei, exatamente o mesmo. Deixa na mão do piloto. O piloto é Hashem. Vamos dizer que o piloto era Moshe, era Hashem. Vieram outros e falaram, olha, está um desastre, não vai dar certo. Confia no piloto. Não se deixa levar por fake news, como temos hoje em dia. Ok, pessoal? Aproveitar, vamos interromper para por aqui. Desejar para todos uma boa noite. Tem mais alguma pergunta por aí? Alguém me perguntou aqui por que 40 anos, como falamos antes. Foram 40 anos porque passaram pela Terra 40 dias. O número 40 vem de lá. Se eles puderam percorrer a Terra 40 dias e falaram mal, se esses 40 dias foi um tempo perdido, ao contrário, jogado no lixo, então por cada dia desses 40 dias, eles vão ficar um ano no deserto. Yom Lashanah, como diz aqui na própria Torá. Um dia por ano, um dia por ano. Então Deus simplesmente nos dá aqui essa compensação de, entre aspas, 40 anos por 40 dias. Ok? E uma regra importante, vou para encerrar, como diz, com chave de ouro. Está escrito que a qualidade de bondade de Deus é muito mais forte que a de rigor e severidade. Então, por exemplo, quando Deus manda, como vemos aqui, um ano por cada dia de algo negativo, então imaginem vocês, se no negativo assim, no positivo, quanto mais ainda? Como nós aprendemos na Parashá, na Torá, em Parashá Kitissá, o Sechesed la Alafim, Deus faz bondade por miles. Então a bondade de Deus é muito mais numerosa. Então com certeza a sua bênção será muito maior e a recompensa muito maior ainda. Uma muito boa noite para todos, que se Deus quiser em breve tenhamos no final de semana um Shabbat Shalom e um bom mês, que se Shabbat e Shabbat Mevarchim. Shabbat Shalom, uma boa noite para todos. Bênção e sucesso para todos.